Você acha que Sepultura voltasse hoje na formação original, lotaria o Allianz Parque?
Na época, os caras não dá espaço pra você almejar e nem sonhar nada.
Você tá ali com um teclado, com duas oitavas, num computador, você tem tudo ali.
Foi o primeiro cara a bater Roberto Carlos em Beijos Secos e Molhados, ele é rock.
Meu povo, estamos de volta com o B3 mais um. Olha, agradecer demais, hein, gente? Obrigado pra vocês. Palmas pra toda a galera que nos assiste.
Obrigado
a todos.
Obrigado.
E olha, continue aí nos seguindo em todas as plataformas que vocês estão vendo aqui embaixo. Compartilhem, divulguem. Muita gente ouve, nos ouve. Dando uma corrida, na esteira, ouvindo aí a gente. Que legal, né? Sim. E os caras falam assim, pô, é tão bacana que parece que eu tô conversando com vocês.
Que legal.
E aí, que a gente resolveu fazer hoje, então? Dar voz pra galera que nos acompanha.
Demais.
Então, um monte de gente mandou temas pra gente discutir no B3. E hoje...
Muito bons, por sinal.
Muito bons, né? Você pode continuar mandando temas pra gente... Em todas as nossas redes aí, vai mandando. Hoje, nós vamos no tema do Arthur Henrique Fernandes da Silva. Boa. E o tema dele é muito legal. Rock nacional, passado, presente e futuro.
Boa.
E é muito legal esse tema porque mês passado teve um show do Titãs, gente. O Titãs voltou, formação original, né, Blue? Sem o... querido Marcelo Fromer, faleceu. Gente, o Titãs colocou 150 mil pessoas em 3 noites no Allianz Parque.
É impressionante.
Eu não me lembro de uma banda de rock brasileira que lotou estádio de futebol igual banda gringa. Isso significa o quê, meu querido Barça? Carência?
No caso dos Titãs... Eu acho que...
O NX Zero lotou também.
Sim. O caso dos Titãs, eu acho, é uma banda importante do rock nacional que estava separada há um bom tempo, que ela existe em uma versão, digamos, reduzida, né? Porque o Nando Reis tem carreira solo há um tempão, o Arnaldo Antunes também.
O Charles Gavan saiu.
Quer dizer, há quantos anos os Titãs originais não tocavam juntos, né? Quer dizer, eu acho que isso tem uma...
Paulo Miklos.
Tem a coisa da memória afetiva. Também fiquei surpreso. 3 noites no Allianz não é pra qualquer um. Né? Foi um acontecimento. Assim.
Mas tem uma carência, você acha?
Com certeza.
Tem, Blue?
Parou no Chorão, o rock nacional.
Parou no Chorão, né?
Parou no Chorão. Se eu olhar, o que teve depois do Charlie Brown Jr. de rock?
É, o rock mais alternativo tem bastante coisa, né? Rock underground, mas a coisa da bandas grandes, assim, né? Realmente é difícil. Tem algumas que, sei lá, outro dia eu fiquei surpreso, por exemplo, uma banda, Terno Rei, por exemplo, que faz shows grandes, o Terno Rei, tá em festivais e tal, também, mas vindo de uma coisa muito alternativa, não dá para comparar com o Charlie Brown, essas coisas.
O Charlie Brown teve um tributo recente, eu fui também ver, na áudio aqui em São Paulo, lotado. Mas com o egípcio que tá cantando pra caramba no vocal. Mas é isso, Blue, é carência? Você acha que o rock nacional parou? Estagnou?
Na minha concepção, que foi o rock nos anos 80 e 90, chegou os 2000, começou a acontecer o que o respiro era o Charlie Brown Jr., o Rapa, que já acabou, depois virou outras coisas.
O Capital, né? Sempre o Capital voltou forte, né? O capital inicial lota.
O Capital é um caso raro de uma banda que no seu retorno... ganhou uma dimensão maior do que tivera antes, né?
Mas acho que o Capital também pegou um público não só do rock, né? Não tem aquela coisa ortodoxa do rock. É tipo Jota Quest, é uma coisa mais pop.
Pop.
Né? Tocando em todas as rádios, né? O Capital inicial toca em tudo quanto é rádio. Não toca só em rádio rock.
Quem foi
né?
o primeiro artista de rock que você lembra que fez esse crossover pro pop pra valer? A Rita Lee ficou...
A Rita Lee, com certeza.
Muito grande. Antes, Lee, o Raul certeza.
Não, o Raul nunca chegou a fazer, porque ele foi muito famoso quando ele era roqueiro, 74, 76, depois ele entrou em decadência comercial, digamos assim. Mas o exemplo da Rita Lee
Mas o rock nacional parou ou o rock no mundo parou?
Isso que eu ia falar, Benji. Eu acho que quando você lembra... Qual é a última grande banda de rock mundial?
O rock
assim,
mundial
tem bandas sensacionais no alternativo. Eu ouço um monte de coisa nova, foda, assim, muito boa.
As bandas pra lotar Maracanã, Morumbi...
Então, esse é o problema. Esse é o problema. São as mesmas, né? A gente acabou de ter o festival de Glastonbury e o headliner foi o Guns N' Roses, que é a banda que tem... Não, é impressionante. A gente tá em 2023, cara.
Agora, você acha que essa nova geração, essas bandas que você acompanha, alternativas, almejam isso? Que não parece
então,
que...
Então, eu acho que não.
Que estão buscando isso.
Não, eu acho que elas estão bem como elas estão hoje, fazendo shows desse tamanho, estão tão contentes. É a minha impressão. Né?
Ah, mas aí eu vou transferir essa pergunta pro Blue. Isso que você falou. Quando vocês começaram os Racionais, era uma parada. Hoje, você vê show dos Racionais, é uma loucura. É uma multidão, é uma produção e tal. O que, que o artista almeja... Por exemplo, o que os Racionais almejavam quando começaram? Vocês imaginavam estar numa situação hoje? Hoje você vai no show dos Racionais? Porra, é foda,
hoje
cara.
Hoje não, né?
Não, hoje é modo de te falar. Sim. Hoje é...
Faz tempo que...
Porque eu fui ver Racionais a primeira vez em 1998, se eu não me engano.
Faz quase...
Era uma situação. Sim, você vai ver hoje... Pô, cara, é demais.
É bom que a gente vai ficando velho, a gente não percebe que...
Faz 25 anos, né?
É por isso que eu não gosto de falar quanto tempo faz. É melhor falar o ano, porque a galera que tá assistindo não dá tempo de fazer
mas
conta.
Mas aí fica a pergunta complementada do Benja. Os Racionais mudaram ou a galera mudou porque...
Aí que tá. Essas bandas já... Elas nasceram com um movimento existente.
Exatamente.
Existia um movimento, existia um estilo de música reconhecido. Nosso estilo não é nem reconhecido. Não tinha um estilo, não tinha grupo, sim, não tinha nada.
Então, porque
iniciou
o rock...
do zero.
Então, mas quando você fala isso, o rock, quando começou no Brasil, até a Rita ali cantava, né? Roqueiro brasileiro teve cara de bandido. Era coisa de maconheiro, marginal. Também era uma coisa marginalizada lá atrás, não era?
Não, lá atrás não. Sempre foi.
Sempre foi.
Sempre foi. Inclusive...
Porém, o estilo de marginalização do rock é diferente.
Isso eu concordo.
Total.
O rap as pessoas tinham medo. Do rock eles não tinham medo.
Total, total. Então o rap teve esse estereótipo mais agressivo de periférico mesmo. As pessoas tinham medo. Tem medo até hoje, na verdade.
Você acha que ainda tem?
Tem. As pessoas ainda têm medo.
O rock brasileiro nos anos 80, ele foi muito cooptado pelo mainstream mesmo, né? Tipo, Legião, Paralama. Não, eu digo, até então era uma coisa.
Você ligava
coisa
no Chacrinha, os caras já estavam indo. O rap não.
Exatamente. O rap nos anos 80 teve essa quebrada, eu acho, de paradigmas aí do rock nacional.
Mas aí, então, em cima do que o João falou, aí almejava o quê? Por exemplo, que ele falou, o João falou, será que essas bandas de rock alternativo hoje, eles almejam estar grandes, tocando em grandes festivais, grandes produções?
Aí que tá. Na época, os caras não dá espaço para você almejar e nem sonhar nada. Porque não existe nada dentro daquele universo que você tá vivendo.
É o dia e acabou.
É algumas pessoas que estão naquela mesma sintonia. Não tá a máquina olhando para aquilo ainda, como sempre a máquina olhava pro rock.
Em 91, ou seja, a gente já ouvia... Sou de 70, eu já ouvia hip hop desde o final dos anos 70. Em 91, nos Estados Unidos, o Quincy Jones falou o rap tá aqui para ficar, né? Rap's here to stay. E foi meio, tipo, um pronunciamento, assim, e tal... Então, assim, só pra gente lembrar que em 91, mesmo lá na América, que é a terra do hip-hop, houve um momento ali de fricção, de resistência, e chegou um momento que não deu mais, né?
Mas foi o ano em que o rock alternativo bombou com o Nevermind, né? Com o Nirvana, foi exatamente nesse ano aí, 91, que saiu tudo ao mesmo tempo. Smashing Pumpkins, Soundgarden, tudo da mesma geração ali, impressionante. Foi a última grande geração, eu acho, em termos de popularidade. Sim, não tô falando que não tem bandas boas. Tem bandas maravilhosas hoje, mas...
Só para traçar um paralelo, que nesse mesmo tempo, já que a gente estava falando de hip-hop, foi um momento mágico, né? Meio como se o hip-hop tivesse sido a Disneyland, né? Que quando apareceu o MC Hammer,
sim,
né? Sim. O MC Hammer, enfim, as pessoas, historicamente, agora estão revisando o papel importante dele, a importância histórica dele.
Sim, sim.
Mas a época, eu lembro que ele explodiu... E muita gente, muitas pessoas ligadas ao mundo do hip-hop não curtiam o MC Hammer, as roupas, tudo, né? Então, foi curioso que nesse momento que você falou da explosão, né? Do grunge, sou de Seattle e tal, o hip hop tava, não da maneira que quis, mas de uma maneira, da maneira que foi,
Mas então, mas aí voltando, pra cá, João, o rock nacional, ele parou porque outros estilos musicais cresceram muito, porque o rock brasileiro realmente parou de vez. Por quê?
Bem, já é assim, teria que fazer um estudo profundo. O que eu vejo no dia a dia é que, durante muitos anos, indo ao estúdio, eu vou ao estúdio desde criança, quando chegava uma banda no estúdio, normalmente sacavam, abriam alguma coisa e sacavam uma guitarra. No final dos anos 80, começou a ter uma certa admiração ali pelos sintetizadores e tal. Mas eu lembro, anos 90, era guitarra o lance, assim. Falando estatisticamente o que eu via dentro dos estúdios. Cara, chegou um momento que descobriram o Sequencer. Quando chegou a MPC, né, que é o Sequencer, né, feito pela Akai, projetado pelo Roger Lin e tal, parece que substituiu, né? Ao invés de chegar e dar um...
A venda de guitarras começa a cair.
Muito, e começa a crescer. Porque é interessante, porque se você for pensar do ponto de vista de quem está num quarto, você, ainda mais nesse período, né, do século XXI, super isolado, isolacionista de todo mundo, você está ali com um teclado, com duas oitavas, num computador, você tem tudo ali. Né? Você tem o beat, você pode samplear, você pode criar, você pode fazer tudo. Então tem uma autossuficiência.
Até a letra. Inclusive as guitarras.
A letra também.
Inclusive as guitarras, você pode simular as guitarras.
Claro, claro. Inclusive, estão usando bastante, mas eu lembro que quando, acho que foi o CC Music Factory que fez... começou a samplear a guitarra distorcida também. Então acho que ficou mais divertido, né, o lance, mais lúdico, tem mais luzinha, etc. Eu fui vendo ao longo do... Agora, uma coisa é fato, quando chega uma banda no estúdio de molecada, adolescente, a primeira música sempre é Beatles, é engraçado. Sempre.
Mas o Barça, o Titãs botou 150 mil pessoas em 3 dias no Allianz Parque. Se o Titãs gravar hoje um disco, você acha que vão ter músicas tão marcantes que nem Bichos Escrotos, Sonífera Ilha... Porque é o seguinte, a gente vê as bandas, por exemplo, eu adoro o Raimundos.
Sim.
Que Deus tenha o caniço também, que não podia ter ido embora tão cedo. Você vai no show dos Raimundos, é legal. Mas são as músicas, não tem música nova.
Tá, então deixa eu perguntar. Sim. Há quanto tempo os Rolling Stones não lançam uma música foda?
Também.
É a mesma coisa, cara. Quando o show vira um show nostálgico, e não é uma crítica aos Titãs, é uma coisa que acontece com toda a banda que tem a idade deles, né?
Ainda a galera... mais quando separa,
exatamente,
volta.
Exatamente.
A galera disso, quer... esquecimento também, não, que não sim, seria ótimo.
Na minha concepção também, uma das coisas que mais enfraquece o movimento é essas bandas que puxa elas quebrar. Elas estão puxando um movimento inteiro. Elas se quebram entre elas e colocam em dúvida.
Como assim? Eu não entendi, me explica
melhor. Os caras separam. Eles estão trazendo um movimento nas costas. Pum, Titãs, pá, daqui a pouco separou. Isso abala também. Desestrutura.
E tem uma coisa, os Titãs pararam num tempo, hoje o público deles é um público de 3 gerações diferentes. Então, é o cara que ouvia, a família que ouvia os Titãs dos anos 80, o filho e às vezes até o neto. Quer dizer, essas bandas todas, elas começam a acumular público também.
E você acha que esses Racionais... Esse retorno aí, você não acha que foi, não é a consciência do tempo perdido?
É saudade, sem dúvida, né? Memórias afetivas, coisa
prustiana total.
Essa saudade começa num artista, nos próprios caras que começam a se reunir. Imagine o público.
Olha, eu tenho uns amigos...
Você acha que isso parte da própria banda? De falar, porra, galera, vamos voltar?
Quando você olha, não é o meu caso que nós estamos 40 anos juntos. Mas se supostamente eu não tivesse com os caras, hoje eu estivesse olhando e falar, cara, é o que a gente fez. Nós não, nem conversa, nem anda junto, pá. Eu estaria com saudade. Como eu fico dias sem falar com os caras, eu sinto saudade.
Claro.
A gente deixou de viver família, ver filho crescer, por causa do estúdio, por causa das gigs. Quando você separa, perdeu um pedaço de você ali. Não adianta você, qualquer artista falar, não, mentira, mano. Perdeu um...
Aí, vamos falar a verdade, você tá aí você tem a chance de reunir uma banda com pessoas que você gosta, com quem você já trabalhou, para encher um estádio de futebol. Por que você não vai fazer também?
Não tem nenhum lado negativo.
Não tem nenhum lado negativo, exatamente.
E o ego?
Não, aí é outra coisa, aí é uma questão pessoal de cada um, né? Eu por exemplo, eu conheço uma banda que é super amiga minha, que é o Mudhoney, que é uma banda sensacional da época do grunge.
Pesado.
Né? Cara, então, na época que eles surgiram, eles eram mais conhecidos que o Nirvana, por exemplo. É. Né? E muita gente gostava mais deles do que o Nirvana.
Eu
também.
Eu prefiro muito mais Mudhoney.
Eu também. Só que eu sempre brinco com eles e eles sabem disso. Quer dizer, o pecado deles foi nunca ter acabado. Porque se eles tivessem acabado lá em, 97, ficado 10 anos sem tocar e voltado, os caras estavam tocando para 50 mil pessoas.
Sepultura,
mas eles estão até hoje tocando.
Você acha que se Sepultura voltasse hoje na formação original, lotaria o Allianz Parque?
Eu gosto mais de Traje a Rigor do que Sepultura.
Não entendi.
Eu gosto mais de Traje a Rigor do que Sepultura.
Não, eu adoro o traje, mas Sepultura é foda, cara.
Eu acho que
Sepultura é uma obra de arte.
Não só no Brasil, acho que...
Mas no Brasil, você acha que Sepultura lotaria um Allianz Parque hoje?
Acho que sim.
Com o Max, com o Igor, o André, o Paulo?
Eu acho que o Sepultura tem uma carreira brilhante depois da separação. Então, tirando a coisa das brigas e tal. Todo mundo queria ver. Essa é uma coisa muito legal para ver um Sepultura original. Acho que sim. Acho que sim.
Você acha
respeitando o que eles fizeram nesses últimos anos.
Em cima do que você falou,
incrível.
Você acha que se os Racionais tivessem parado, o movimento hoje do rap no Brasil seria muito mais enfraquecido?
Ah. Ficou. Tanto que ficou toda essa responsa aí, né? Sendo que nós não criamos nada sozinho. A gente é um braço do que foi criado. Fomos inspirados em Taíde, Jack, DJ 1, MT Bronx, o Brawl da São Bento, vários outros. Então. Bem provável que poderia ter enfraquecido, porque teve algum tempo que o movimento ficou sem ar, que tinha o nome do Racionais ali...
Segurando.
É um reverb constante.
É,
né?
Mesmo os caras, que os caras, tá parado, não gravou nada, mas estão juntos, então, voltou a fazer show, voltou. Então, tem esse...
Também tem uma diferença, né, Blue? Porque vocês são meio a cara do rap nacional. Eu digo, não tem uma banda do rock que levou o movimento sozinho, né? Como os Racionais fizeram tudo sozinho. Né? Uma banda punk, faça você mesmo, né? Na sua essência, assim. Que banda do rock nacional que, sabe? Não teve um Clash, por exemplo, nos anos 70, né? Como no Brasil não teve essa banda.
No rock nacional tinha uns âncoras, né?
Não, tinha as bandas maiores.
Legião,
mas não
Capital,
tem...
Titãs.
Sim, mas não tem uma banda que representa o movimento como os Racionais.
Não.
Não, difícil, né?
Agora, João, e quando os caras tretam? Porque banda é foda, né? O ego, as brigas e tal.
Gente...
E aí como é que faz para os caras subir no palco se os caras se odeiam?
Eu fiquei meia hora com você ali antes. Eu já tava querendo te matar, né, antes de começar o programa.
Mostra o contra-cheque, o limite, né? Mostra quanto vai fazer.
O convívio, ele falou muito
então,
bem.
No fundo é o dinheiro?
Ah, cara, acho que...
Não.
Não, nem sempre, mas eu digo...
Então tem um peso, né?
Tem um peso, claro. Sim. Imagina.
Mano... Já começa quando as fotos é mais sua do que minha. Se meu psicológico não estiver pronto para isso, já estou apegado nisso. Por que tirar mais foto dele e não minha?
Isso tem pra cacete.
Tem.
Já começa aí.
No futebol também.
Cara, vocês viram o documentário do Ahá?
Não.
Um filme sobre o Ahá.
É legal?
Ele é muito legal. Os caras se odeiam. Eles não se falam há anos.
Tem várias bandas
eu
assim,
sei, mas assim, literalmente, eles viajam todos separados, eles só se encontram no palco.
Não, mas eu fui, não vou falar, porque agora eu vou fazer igual o João.
Tá.
Não quero arrumar em mim. Não fui, tava morando no Rio, fui ver o show de uma puta banda legal que eu adoro.
Não é que eu não
quero os caras, pô, dos amigos, pô, vem aí no camarim.
É.
Eu fui. Pô,
os camarins todos separados.
Pô, é uma faixa de gás o camarim. E dois daqui não trocam ideia com aquele lá, não. E aí no palco você olha e fala, pô, os caras são brother.
Mas é profissional,
amam.
Cara.
Exatamente.
É.
A profissão dos caras é essa, né?
Eu me acostumei a ver isso, porque já vi problemas conjugais entre a cantora e o maestro.
Sim.
E tá super...
Isso é o que faz, João.
Chega lá no palco, tá igual. E eu falo, não acredito que isso tá acontecendo.
Eu era criança, mas...
Mas não é o dinheiro que faz isso? Fala, pô, vamos...
Profissionalismo, né?
Eu acho que assim, quando você fala é o dinheiro, né, parece que é isolado. Sim, é o profissionalismo. Você tem uma profissão, você tem uma temporada que você assinou um contrato e você não vê a hora de acabar o contrato pra você ir embora. Agora, a convivência... É duro, né?
Sim.
São muitas fricções. Quando ele falou, pô, passa um tempo, a gente olha pra trás e vê que a gente era feliz. Quando você sai da cidade, você vê a altura dos prédios, né? Lá dentro você não percebe, você tá no meio da confusão e é muito conflitante.
Porque você tá concorrendo com o seu próprio parceiro.
Também, claro.
Quando você coloca em concorrência com o seu próximo parceiro, quero pegar as minas, tô tirando menos fotos, e papapá, ganho menos dinheiro, e não sei o que que tem. Aí nunca o cara avalia a importância dele dentro do grupo. É. Ou a importância sua dentro do grupo.
Ou tem a humildade de reconhecer a importância
sociedade,
dos outros.
Né? Sociedade e banda é a partir do reconhecimento de cada uma. Se o cara não reconheceu a importância do outro, não vai ficar junto.
Mas já teve alguma treta dessa nos Racionais?
Ai, meu Deus do céu.
No Racionais tem treta toda hora, que nós discute muito, muitas coisas a todo tempo.
Mas essa vaidade não.
Nós não temos vaidade, mano. Porque cada um sabe a importância de cada um dentro do grupo.
Então a gente está resolvida internamente, sim, não tem porquê.
Não tem essa. E se está errado, vai ter que ouvir e lamentar. Gostando ou não, você vai ouvir, meu amigo. E é assim que funciona. Porque outro... família tem que ser assim.
Outro tema, um tema dentro desse tema, que eu vou ser xingado pra caramba pelos roqueiros raiz, assim, mas eu gosto sempre de falar, é jogar na mesa. O rock foi popular no Brasil já? Isso é uma questão...
Quando
as pessoas têm a ideia de que sim.
É, mas foi, pra caramba.
Não foi.
Nos anos 80 não foi popular?
Cara, depende do que você chama de popular.
Pô, tem todos os programas de televisão, tocando em novela.
Sim, mas sempre, de novo, vou ser xingado aqui pelos roqueiros raiz, o rock sempre vendeu muito menos do que outros gêneros no Brasil. Sempre.
Com raríssimas exceções. Então, o RPM, naquele primeiro disco, foi uma loucura.
Ele, vamos lembrar o que ele falou... Quando a gente conversou a respeito disso, você falou isso, pô, mas o RPM não é exatamente rock, tá?
É pop rock.
Pop rock não é, tá falando rock.
É um Duran Duran brasileiro, legal.
Mas o Duran Duran não é rock.
É um pop rock.
Não, sim,
é
New Romantic.
Pop rock é um rock.
O Rich foi primeiro lugar em 83 nas paradas, foi o primeiro cara a bater Roberto Carlos em Desde os Secos e Molhados, ele é rock.
Quem?
Rich. Menina Veneno, não é rock, é não. Pop.
Menina Veneno. Ultra pop.
Puta, ultra pop.
O disco inteiro é pop.
Mas muito bem feito, maravilhoso.
Super.
Mas sabe que discos de rock brasileiro chegaram em primeiro lugar na parada? Nenhum.
Nem não. Do RPM?
Nem do RPM. Pelas paradas, nenhum.
Pela No Pain.
Mas tudo bem, mas ele pode não ter atingido, mas ele foi popular nos anos 80.
Não, ele foi popular, Benja, só que você tem que... fazer a proporção em relação ao total.
Você ligava nas rádios FM nos anos 80, de 85, 87 para frente, só ouvia rock nacional. Era Legião Urbana o dia inteiro,
você
Capital
falou
o dia
bem,
inteiro.
Rock, rádios FM, as rádios AM sempre tiveram muito mais audiência e tocava música romântica. Então,
uma coisa mais popular.
Essa é a minha questão. É. Se você pegar as paradas brasileiras, desculpe, de 65 até 90 e tantos, só tem um nome... um pouco ligado ao rock no início que vai bem, que é o Roberto Carlos no início da Jovem Guarda ali, né? Carlos de 65 e tal, ele vai bem. Não tem, cara, não tem. O Traje aqui belisca um quinto lugar, o RPM chega entre os top 10, mas é sempre Nelson Ned, Nelson Gonçalves, música, não, é verdade, cara,
sei,
verdade,
cara.
Samba, AGP, entendeu?
Sempre
foi, cara.
Eu lembro que era comemorado dentro de uma gravadora quando um determinado grupo que tocava em FM ia pra ele.
Exatamente.
Aí o empresário falava, agora a gente vai vender show, agora a gente vai ganhar dinheiro mesmo, agora o pinga vai comprar
o nosso show. Mas o rock nacional foi popular nos anos 80, no começo dos anos 90?
Foi popular, mas ele acabou de dizer, um dado matemático, né? Nunca foi o álbum mais vendido.
Nunca
então,
foi.
Sim. E outra coisa...
Mas música mais tocada, sim.
Não era a minha impressão que
não
passa.
Não era porque
né?
O No Pain é uma pesquisa de discos vendidos e músicas mais tocadas. Talvez mais tocadas em FM, mas a FM é aquela coisa, frequência modulada, estéreo, é uma rádio muito mais elitizada nesse sentido do que a AM.
Sim.
Né? Então a FM não tocava os bregas, não tocava os românticos, não tocava samba, não tocava samba na FM.
E assim, entendeu? Eu nasci no Rio, moro em São Paulo, vocês também, são paulistas e tal... Não é referência, né?
O quê?
O que toca na cidade de São Paulo,
não,
que toca no Rio de Janeiro...
Não é.
É uma ilusão que se criou que o Brasil é isso. O Brasil é muito maior do que o Rio de São Paulo, né? Muito maior. E eles não chegavam lá, né?
Basta ver o exemplo da Rita Lee. A Rita Lee era roqueira, vai, com os Mutantes, não era?
Sim.
Terminou os Mutantes, ela fez... Entrou pro Tutti Frutti. Rock na veia. Rock Stones, né? Pesado. Era sucesso de venda? Nada. Não vendia, cara.
Tanto que houve um projeto, né? Pra vamos fazer a Rita
teve
vender
um
mais.
Um projeto da Som Livre pra...
Guto Graça Mello.
Exatamente.
O Black Sabbath no começo dos anos 70 vendia pra caralho?
Mas o fora é outra coisa, outra
não,
pegada.
Mas vendia pra caralho?
Vendia pra caralho? Vendia.
O Black Sabbath, 15 anos depois, não vendia muito mais do que vendia nos anos 70? Não fazia muito mais sucesso?
Olha, o mercado muda, mas eu acho que não. Eu acho que você... Assim, no caso do Sabbath, teria que dar uma pesquisada. Mas rock...
Mostra pro beijo.
Rock... É.
Mamonas não chegou a isso no curto tempo de carreira?
Mas o Mamonas acho que não, é, não dá pra considerar rock, né?
É, não acho que o Mamonas é rock.
Adolescente,
acho que tem rock, top. Não, é, é um rock, é muito... Sim. É um pop geral, as crianças amaram.
Era uma língua de trapo mais moderno.
É.
Uma coisa mais de ironia, de zoar.
É, eu acho que o língua de trapo... Língua de trapo era mais avant-garde, mais intelectualizado. Eu lembro que as pessoas iam fantasiadas com as fantasias que o Mamonas usava, né? E o Mamonas também, o lance da tragédia que interrompe uma jornada, seja Otis Redding, seja Mamonas, seja o que for, né?
Lynyrd Skynyrd.
Sim.
Que virou tocar no Brasil.
É, sem só o Gary Ross.
Sobrou, então, né?
Que sobrou, né? Mas assim, o rock lá fora vendia muito. Você pega as paradas americanas, realmente tem discos de rock que chegaram no número um. Até o Nevermind chegou no número um, né? Mas no Brasil, disco de rock, até o RPM é engraçado. As pessoas falam, ah, o RPM vendia muito, foi o disco mais vendido. Ao mesmo tempo, é o disco que você mais acha em sebo. Você vai em qualquer sebo, tem 10 revoluções por minuto.
Saía platina e voltava ouro.
Eu não sei, exatamente.
E devoluções, né?
Exatamente.
Tem a coisa do disco colocado, Benja. Você faz uma venda consignada.
É isso aí.
Um capítulo para outro dia, precisa chamar um cara da GV aqui.
Mas é maravilhoso. Então, no consignado, o disco era de platina. No consolidado, era de ouro e de latão.
De bronze. Acontecia muito.
Exatamente isso.
Sim, muito.
Exatamente
isso. E a gente nunca fez isso, porque você sabe com quem a gente anda lá, mas sempre fizeram, mentir número lá não existe, mas sempre exageraram, vai empurrando. Você acha que vendeu 490 mil, o cara não dá meio milhão pro cara? Claro que sim, aí empurra lá, tô deixando aí 100 mil, segura aí, dá as duplicatas,
se é o disco...
depois a gente vê, depois troca, tem o rebate, né, que é o rebate, né? Que
eles se é o disco rebate. Mais popular do rock brasileiro, sim. Do pop brasileiro, por que tem tanto em sebo? As pessoas não gostam desse disco? Por quê? Ou se imprimiu o disco demais, né? Se pressou o disco demais e mandou
Bom,
uma...
esse disco ia custar um dinheiro.
Sim. Só queria lembrar de uma coisa que eu aprendi lá na DPZ, quando eu trabalhei na agência, que eu ouvi do pessoal da Souza Cruz. Quando você coloca para vender alguma coisa e sobra 10%, é porque faltou.
Ah, é?
É, logisticamente falando, sim, as contas todas. Então, eu acho que nessa época queriam fazer tudo menos faltar álbuns.
Sim,
né?
Claro.
Então empurraram... um pouco mais do que o necessário, né?
Ou muito mais, vai saber, né?
É, eu fui irônico agora.
Mas eu...
Tem um outro detalhe. O mercado internacional, sobretudo esses mercados que a gente usa como referência, o mercado inglês e o mercado americano. Às vezes o japonês, e quando interessa, falam que é o francês e tal. Mas é Estados Unidos, é a Meca e Inglaterra. Sempre foi um mercado segmentado.
Sim.
A Billboard, desde o século XIX e todas as outras paradas depois, né, as revistas.
Falar disso,
é, que tem o segmento. Aqui, você chegava lá, eu adorava comprar a Billboard, sempre comprei a Billboard, a Cashbox quando tinha. Você olhava lá, bom, era. Primeiro tinha a parada pop, aí tinha a parada black, aí Dance. Você tinha. Aí começou a ter. Aí um momento começou a ter. Não, precisa ter, pum, veio o hip hop. Até hoje, né? Tem agora o social, a parada de social, que é um consolidado entre uma série de coisas. Então, sempre foi assim. Aqui é meio, desculpa o termo, é meio uma cloaca, né, cara? Você põe...
qualquer coisa.
É, você põe sushi, feijoada, pizza, hambúrguer e, sei lá,
e vai
comida vietnamita, tudo misturado, né? Então, isso também não ajuda a criar um mercado que você tenha mais organização, mais segmentação, no bom sentido do termo,
e
mais aferição de números,
até porque as gravadoras lá fora são meio especializadas num determinado gênero.
Sempre.
Sempre foi. E no Brasil, o que acontecia é que as gravadoras tinham subselos. Então, por exemplo, a RCA tinha 4 ou 5 selos, a EMI também, cada um. A EMI tinha um selo de brega, tinha um selo de forró, tinha um selo de samba, tinha um selo de rock. É legal isso.
A Philips tinha a Polydor, né?
Sim, a Polydor.
A Polydor era mais popular, né?
A Polydor era mais popular e a Philips era a nata da MPB. Era Eliso, Chico, Caetano.
Mas o que você queria falar?
Vai xingar minha mãe aí junto com o pessoal que você gosta.
O quê? Não, hoje eu não vou xingar ninguém, não. Hoje, semana que vem, você vai ver.
Eu que vou ser xingado. Que, rock
não, mas o que você falou aquela hora da Billboard?
Mas é um som novo.
Não, eu falei que não. A Billboard era uma parada que, para nós pesquisadores de música black, era...
Não, referência. Gente, desculpa, absurdo.
Como é que vocês sabiam quantos discos vocês tinham vendido? Se é que vocês sabiam.
Irmão, como nós somos gravadora independente desde o começo, o KLJ acompanhava, prensava tudo ali já, não prensava direto no carro, prensava no assistente, o cara que tinha a conta pra prensar lá. Então, conseguiu fazer esse controle. Sim. Tanto que os caras ficou devendo pra nós um tanto de dinheiro na época.
Puta, eu não queria dever pros
mas
Racionais.
Mas à noite os caras não entendiam mais disco, não, paga. Não badava.
Pô, porque...
Cara,
porque...
Isso é o que mais tinha.
Puta, porque foi uma loucura, né? Começou a vender disco, puta, saiu o Holocausto Urbano, né? Ficou um tempo sem sair disco, já tava quase voltando a fazer... Nós tava indo fazer obra com o pai do Coquinho, já famoso, com dois discos lançados. Mano, loucura.
Pra quem não sabe quem é o Coquinho é o Ed Rock.
É o Ed Rock.
É o Ed Rock.
Não é o Kleber?
É o Ed Rock.
Ah, obrigado.
Aí que o pai do Ed Rock tinha consertava elevador, né? Aí quando ficou muito difícil, falando, vamos com o pai do Ed Rock, né, mano? O Ed Rock tá indo, puta, chegou lá o pai do Ed Rock, sacou uma marreta de 10 quilos, falou, vai, tem essa colônia aí. Então, aí saiu Sobrevivendo, mano. Pô, o dia que quando saiu Sobrevivendo foi mudança de vida, né, total.
E vocês imaginavam que Sobrevivendo seria... O que foi o que, e o que é, né?
Ah, puta. Não tinha como imaginar nada. Fazendo música de 7 minutos, 5 minutos, tudo na contramão, sempre. O cara que tava no estúdio falando que tava desafinado as notas, e nós brigando com ele, falando, eu quero assim, foda-se, tô te pagando.
Aumenta a bateria,
aumenta
não vou
a
aumentar.
Bateria, não vou aumentar, então... No meio de tantas dificuldades, no meio de tanta coisa, você não espera nada, mano. Sobrevivendo...
Vocês têm ideia de quanto vendeu até hoje? Tem algum número, assim, que vocês têm na cabeça?
Não, mais de 1 milhão, né?
Não, eu sei, mas...
Na época, as contas que os caras apresentou na época...
415 exemplares.
Os caras apresentou 1 milhão e pouquinho... Uhum. Aí quando
eu gosto
foi...
do pouquinho.
É, 1.800.000.
Pouquinho pode ser quase dois.
Aí quando foi ver, eles deviam mais de 500 mil pra nós. E, puta, aí foi ver a conta, já tinha passado de 2 milhões. Vendeu pra caramba, vendeu Sobrevivendo. Pra caramba.
Eu lembro que eu tava, à época, trabalhando com a Sony. E aí um cara da Sony... Lá, uma
porque
pessoa...
a gente teve a pirataria, né?
É, deixa eu falar.
Aí falar, não, a gente vai... Eles tinham certeza que eles iam contratar os Racionais.
Ah, é?
E eu já tinha conhecido os Racionais num programa de TV, já sabia a respeito deles por causa do Mosh e tal, sempre sérios e tal, aquela...
Mosh, tinha... grande estúdio
grande
de
estúdio
São Paulo,
né? Oswaldo Malaguti Jr., né?
Nós mixamos Sobrevivendo lá.
Da Pompeia para o Mundo,
incrível.
Né? E aí, cara, eles tinham certeza que eles iam contratar os Racionais. Eu comigo, né? Eu falei, caramba, isso nunca vai acontecer.
Não sabia de nada.
Não, mas a gente vai dar um adiantamento. Eu falei, cara, esses caras, eles vão pegar o dinheiro de vocês, vão tacar fogo na frente de vocês. Pegar um maçarico, eles não estão nem aí pra isso.
Falando em pirataria, só contar uma história rapidinho. Fala,
eu falei em pirataria... Quero recomendar. Esqueci. É. Aquele filme é maravilhoso, tá no Netflix.
Qual?
Verídico.
Dos italianos.
Dos italianos.
Né?
Dos
L, né? Mixado por Ed. Como é
Mixed
que chama?
By R.
Já viram esse filme?
Assistam.
Eu recomendei pra ele.
Não, senhor, eu tinha visto. Aí eu mandei pra você.
Ah, eu falei, pô.
Aí você falou, pô, eu ia te recomendar.
É que você tem crescido nessa sua opressão a mim, eu começo a ficar sem jeito.
Ele tá sensível, cara.
Pô, caralho, pô.
Ele tá fofo.
Eu falo, ô, beijo, esse aqui é legal. Porra, puta merda. Eu falo, não tô pra ouvir grito, sabe?
Não, mas assista
é
esse
bullying
filme.
Pelo telefone.
Mas tudo com ele é bullying. Tudo ele é... Ai,
cara, eu moro sozinho,
tá
eu fico
sensível.
Triste sozinho, cara.
Ele tá muito sensível.
Não, o filme é legal.
É legal pra caramba.
Açucarado.
Eu não assisti.
É um filme sobre um... São dois irmãos? São três irmãos,
italianos.
No sul da Itália.
Em Nápoles.
Que começam a fazer umas fitas, estão sem dinheiro.
Ah, eu comecei a ver.
E eles fazem umas fitas cassete, o negócio explode, vira uma indústria
não,
da pirataria.
O sonho do cara era ser DJ.
É.
Ele queria ser DJ. Ele varria a loja de um senhor que vendia aparelho musical. O cara vende a loja e ele não sabe o que fazer, o cara dá todo o acervo de disco. Ó, você tem potencial, vai ser DJ. E aí esse cara se torna o maior pirateiro da Europa. Níveis assim, e é verídico.
Eu acabei de fazer um livro sobre Nelson Ned, sai em novembro. E eu entrevistei.
Não,
por causa de pirataria é muito bom. Porque ninguém sabe quantos discos o cara vendeu. É. Porque ele vendeu na América Latina inteira.
Na África,
cara,
muito.
Na África, sim, no mundo inteiro. E eu entrevistei o cara da editora dele, da. Como é que chama? Editora.
Mojisson?
Não, a mais conhecida aqui. Bom, vou lembrar já. E ele me contou que eles tinham uma pessoa lá na editora, a Irmãos Vitale.
Ah, né? Claro.
Da Vitale. Que eles mandavam para os países para procurar discos piratas do Nelson. E, cara, a gente tá falando anos 70, então é Nutella, é coisa raiz. O cara falou, olha, o cara chegou no, na Colômbia, tinha, sei lá, 10 discos diferentes do Nelson, tudo pirata. Aí você vai falar com o dono da gravadora, você entra lá, é tipo uma, um ringue de boxe, uma escola de boxe, aí tem um no fundo, assim, tem um cara com a mesa, um monte de caixa de disco do Nelson e uma arma em cima da mesa. Assim. Não, isso aqui era desse nível, faroeste total. Aí você tinha que tentar negociar pro cara parar de piratear os discos do Nelson. Cara, é impossível. Você vai no Discogs, tem 800 discos diferentes do mesmo... 800 versões do mesmo disco, cara.
Vocês chegaram a bater em algum... bater no lugar que tinha alguém pirateando?
Não,
vocês foram
lá? Nós identificamos pirata e começamos a vender pra eles.
Você não pode contra eles, se você...
Não, porque a gente entendia que o pirata fazia parte daquele processo de divulgação, já que a gente não estava na rádio.
Eles tinham preço e logística.
Nós não tava na rádio. Nós não tava na rádio, não tava na televisão, porém, nós estava tocando no Largo 13 de Maio, na Praça da Sé, em todos os lugares mais populosos. Tava o pirata lá com a caixinha tocando 24 horas. Você tava passando, você tava ouvindo. Aí eu ia tirar meu disco, que era o único lugar de divulgação, e entrar em crise com esse cara? Não, mano. Não. Vou te vender pelo preço de...
custo.
Custo.
É, legal, isso aí é boa ideia.
Toma aqui disco.
Mas vende esse.
Vende original. Aí os caras começaram a vender o original.
Legal.
Foi melhor do que ir contra os piratas.
É. É a melhor coisa. É a melhor coisa. É
voltando ao negócio do rock nacional, tava... Quando a gente decidiu o tema, lembrando que o primeiro rock nacional, quando você falou que eles representavam o mesmo movimento, foi a Nora Ney,
sim,
né?
Que era... Não foi a Cilly Campello?
Não, Cilly Campello foi um pouco depois. É. Aí já era uma música, um rock and roll feito pelos jovens, né? Antes não, era uma versão do Rock Around the Clock, né? É. Bill Haley e os seus Cometas, cantado pela Nora Ney, que só foi chamada porque sabia cantar
em inglês.
Ela era samba canção. É. Detestava isso. Não me fale disso. Aí veio na sequência o Calbi Peixoto.
Calbi rock... era o grande roqueiro.
Calbi Peixoto.
Rock and Roll em Copacabana.
Segundo single do Brasil, de Rock and Roll em Copacabana, do Miguel Gustavo,
sim,
né?
Sim.
Não sabia que essa... Calbi Peixoto.
Tá vendo?
Calbi Peixoto, mano.
Você não é roqueiro?
Mas não sabia. Calbi eu conheço. Conceição!
Antes do Conceição, já era roqueiro. Sabe quem foi um grande roqueiro brasileiro que ninguém lembra? O Paulo Silvino.
O Paulo Silvino.
Que fazia o Jô Soares.
O Paulo Silvino, ele tinha um alter ego lá, Dixon Savannah. Gravou muito disco em inglês.
Dixon Savannah?
Ele cantava rock, era legal.
Porque ele era também amigo...
do Imperial.
Do Imperial e do Orlandivo.
Sim, sim, sim.
E ele também então fazia o lance de sambalança.
O rock dos anos 70... A gente pode falar, Bárcia, que o berço foi a Pompeia?
Não, sem dúvida.
A Pompeia, para quem mora em outros lugares, é um bairro aqui de São Paulo, na Zona Oeste.
Mas o rock, perto
de Perdizes.
Se o rock dos anos 80 já não era tão popular em termos proporcionais, os anos 70, então, era muito underground. Né? Você está falando o quê? De Tutti Frutti,
Made in Brasil.
A galera, heróis, né? Heróis que
Patrulha
tocavam,
do Espaço.
Ah, e muita banda progressiva, né?
Sim.
O Terço, Casa das Máquinas.
Casa das Máquinas. Pisca, né?
Casa das Máquinas.
Ave Sangria, o Nordeste teve muita banda.
Casa das Máquinas tinha o guitarrista Pisca. Depois ele compôs com Cláudio Rabelo o Sonho de Ícaro.
Sim.
Voar, subir, subir. E por onde for,
E depois. E depois ele virou produtor de música sertaneja. Super bom produtor. Montou um estúdio, Pisca. Na Praia Grande, achei... Era demais, cara, no estúdio todo de, enfim, Haddad na Praia
Tinha
Grande.
Tinha o Sérgio Hines, o guitarrista.
Sim, do sim.
Do Terço, toca pra caramba.
Teve um batera do Terço que tocou com a Elis, o Moreno, né? Tocou numa excursão.
E os Incríveis?
Tocou também nessa mesma turnê. O batera era do Terço e o baixista era o Nenê dos Incríveis.
O Mutantes você considera rock, o Mutantes?
Acho que sim. Acho que experimental, rock de vanguarda, mas rock, né?
Art rock, né?
Mutante.
Progressivo.
E depois caiu pro progressivo, né? Mas os primeiros discos... É tão criativo que é difícil você falar, esses caras são rock.
Colagens,
misturava música brasileira com aquela coisa
já
vanguardista.
Já é um estilo mais livre, né?
Total.
É interessante isso, né? As pessoas que vão criando sem pensar nas amarras do gênero e tal, né?
um monte de moleque inteligente. Aí encontra o Rogério Duprá, o arranjador. Né? Aí o irmão faz aqueles instrumentos malucos e o irmão... Os Mutantes, na verdade, tem um terceiro irmão, né? Não sei se vocês sabem, mas tipo... Tem o Sérgio Dias, o Arnaldo Batista, né? Que são os dois. Mas tinha o Cláudio Dias Batista,
não
né?
Não sabia.
É, o Cláudio era quem construía todos os instrumentos dos Mutantes.
É mesmo?
É, e ele fez todos os pedais.
Você sabia disso?
Eu sabia, por causa do Barsinski.
Claro, o Barsinski é...
O Cláudio... Não, ele é conhecido. Ele é o quarto Mutante, na verdade, né? Veja, o quinto Mutante.
Eu sei
lá
que o batera,
é
o Dinho, é irmão do Reginaldo Leme.
Sim, Dinho Leme, exato.
O Reginaldo conta que ele ia pra Serra da Cantareira direto. Eu olhei pra ele e falei, esse cara na Serra da Cantareira?
E o, oh, e o Arnaldo diferente. Batista cantava, né? Eu vou voltar pra Cantareira. Lembra?
Agora, a gente fala assim, ah, Mutante, tal, conhecido, famoso e tal. Pergunta pro Pena Schmidt como eram as excursões. Os caras iam de caminhão daqui pra Bahia pra tocar uma noite e voltava. Tinha que montar o próprio equipamento. O negócio, porra, brabo, cara. Brabo. Depois ele falou que as turnês não tinham organização nenhuma. Então eles tocavam assim.
Aquela época de caminhão pra Bahia era do caralho.
Tá, imagina. Dormir embaixo do caminhão na rede.
Tá maluco.
Tudo que você lembra parece que é mais legal do que você tá vivendo ali, né?
Ah, hoje não dá.
E às vezes é o contrário.
Os caras iam tocar em Salvador, depois em Porto Alegre, em vez de
atravessar o Brasil.
Atravessava o Brasil de caminhão.
Eu fui de perua.
Como assim?
Fui daqui pra Brasília, de perua.
Que perua?
O Racionais.
Chega lá. Tipo Kombi?
De Kombi, pra fazer show.
Quantas horas São Paulo-Brasília?
Não, nem sei. Esquece. E o empresário, na época, toma um com fome. Ele fala, para aí, pai, comprar um saco de pão com duas tubaínas, vinha e fala, pai, toca.
E o pai fala, e eu aposto que você se divertiu pra caramba.
Puta, não,
vocês davam risada, não dava risada?
Não. Lembrando agora, é engraçado. Mas na hora, lá, você tava em Mato Grosso.
Mano. Lembrando é sempre mais engraçado.
E quando furava o pneu da Combosa?
Puta que pariu. Combosa, muito bom. Você é louco.
Eu tinha um programa de rádio uma vez e um cara falou assim, vamos entrevistar uma banda aí que tá vindo de Goiânia, uma banda americana, Nebula. Falei, beleza, estamos esperando eles aqui. Daqui a pouco, cara, chega uma van, tipo van de cachorro quente, assim, os caras estavam vindo de Goiânia, numa van dessas de, sabe, essas de Fiorina, assim? Dois de costas, cara, sabe, andar de costas.
Como assim, cara?
Porque tinha um banco que era ao contrário.
Você consegue imaginar o João vindo numa barca dessa?
De Goiânia, com uma banda que tinha acabado de tocar, já tá gostoso lá dentro, né, cara?
Eu desisto.
Eu desisto também, cara.
Eu estabeleço residência em algum outro. Ô, João, você gostava do rock paulista, do rock carioca, do rock de Brasília, do rock do Sul? Porque eram diferentes.
Eram muito diferentes.
Era tudo diferente.
Tem bandas que gostam de todos os gêneros, né? Tem, de verdade, assim.
Não, você é muretô.
Não, eu posso falar, muretô.
Ah, de Brasília.
Tá no penhasco! Penhasco!
Da onde é a Rita Lee?
Penhasco.
Rita Lee é de São Paulo. Mais paulista.
Penhasco para João Marcelo Bosco. O cara fala assim, você só põe o Blue no penhasco, tá errado.
Tá.
João Marcelo Bosco está no penhasco. Barão Vermelho, Carioca. E o Traje a Rigor paulista, quem você salva?
Em que ano?
João, vai cagar, João. Começa.
Barão.
Você salva o Barão?
Sim, pô. Pô, minha mãe tomou conta do casulo.
Tá bom, então vou mudar o penhasco. Pronto. Pô, João Marcelo, está no penhasco.
Tava lá no Rio, viu o lance acontecendo, tudo caramba. Tem,
tudo ele tem,
mano. Mas eu tava vendo o lance.
É desleal, cara.
Tá bom, acabou. Esse penhasco...
Musicalmente, não em termos de amizade.
Não é amizade, é que assim... Você tá no Rio de Janeiro, por exemplo. Eu patinava ali na Francisco Otaviano.
Patinava!
Você não vai rir, ó. De onde vem, você patina, hein, irmão.
Eu toma cuidado, o
bagulho
João
de patinar é bagulho de black nos Estados Unidos.
Não, aqui não. Eu imagino o João.
Aqui não, ele decidiu que aqui não.
Eu imagino o João.
Aqui não, e acabou.
Eu
vou entrar na música da Patotinha.
Não, desculpa. Eu prefiro ouvir a Patotinha a ouvir o Barão e o Traje. Não empurre.
Estamos de patinha.
Não, é que minha cabeça foi longe. Eu já imaginei ele,
aqui, ó,
a Francisco Otaviano lá.
Aqui, ó. Aí vai, aqui, ó. Aqui,
olha cara, só.
Game of the Night.
Com aquela meia.
Com aquela meia.
Com a de Lurex.
Eu imaginei ele com um shortinho branco de lycra, coladinho.
Mas você fica com as suas...
Com a camiseta coladinha.
Ele coloca a fantasia sexual dele.
Vocês ouviram isso, velho?
Ô, Rê, o seu marido fica pensando...
Não, Rê, olha o nosso staff. Tá todo mundo perplexo.
É, Não, não é que Patins era mais famoso naquela época, realmente.
Ué, em 80?
Sim, então,
mas você não pode tirar. Peraí, tá tirando o foco.
Tinha o Roxy Roller na Lagoa, lembra disso?
Roxy Roller eu fui, no Canecão, chamava? Roxy Roller.
Roller. Era um rink de patinação na Lagoa.
Sabia.
É, ruim, né? Era uma merda, é. Só tocava balanço, mano. Lembra desse termo, balanço?
É verdade.
Só tocava balanço.
Lindo.
Então, poxa.
Eu tô entendendo. Eu tô entendendo a tua tática, mas pra cima de mim, não. Penhasco.
Pra riba de moeda.
Nós vamos achar alguém que tua mãe não cuidou, te apresentou, empurrou o carrinho. Está no penhasco. Legião Urbana. E Capital Inicial, quem você salva?
Legião.
Por que você foi assim tão categórico?
Ué, porque, caralho, quando eu não sei, você é muito chato, cara. Atenção, ô Jimmy, vem passar um dia lá em casa. Não é possível que você seja feliz aí, não é possível.
Pô, eu consegui, ele falou, caralho, você viu, eu consegui. Tirei ele do sério. Ô, você salva quem? Capital Inicial ou Legião Urbana, no penhasco?
Ah, eu prefiro a Legião Urbana. Em termos de som, não tem comparação, pra mim, pelo menos. Eu acho os primeiros discos do Legião Urbana muito bons.
Também gosto.
Né? Você sabe aqui, Capital ou Legião Urbana?
Legião, apesar do plágio, Legião.
Qual
plágio?
Deixa o saco dele.
Qual plágio? Qual plágio?
Do Legião.
Não, qual gente, plágio. É parecido. Posso falar
isso? Não, assim? Peraí. Qual plágio?
Eu ia falar uma coisa do Legião. É que fazia
não, mas qual plágio?
É que os primeiros discos da Legião, se você ouvir Cure, Forest, Índios, é muito parecido com Cure,
sim,
New
mas
Order.
É uma homenagem.
E as letras também?
As letras nem tanto, porque o Renato era um bom letrista, né? Bom.
Mas o Renato...
E a que país é esse?
Ramones. Eles me falaram numa entrevista.
Isso aqui você não manda parar tudo, né? Eles me falaram numa entrevista.
Mas é verdade.
Então, mas fala, para tudo. Fala aquele escândalo que você faz.
Pegar o arquivo
meu, para tudo, meu! Para tudo! Você entrevistou os Ramones.
Entrevistei a Legião em 91, quando eles lançaram... Descobrimento, não me lembro que disco era. E aí tem uma matéria, se for no arquivo da Folha, tem. O Dado fala, I Don't Care, a gente chupou pra fazer. Que país é esse? É a mesma guitarra, né? Igualzinho, né, cara?
E o Renato Russo, gente, ele copiava tudo do Morrissey.
Não, né?
A roupa, a dança, o lance das rosas.
Mas, gente,
não era igualzinho?
Quantos anos ele tinha quando ele começou? É normal, você sempre começa...
Ele admira
inspirado. Todo mundo que a gente gosta, você vai ver que em algum momento...
E tem uma coisa também, né?
Teve uma referência.
O Renato era um cara que conhecia música profundamente, pesquisava música pra caramba, lia os jornais ingleses que ninguém tinha acesso. Então ele conheceu o Morrissey antes da gente, antes de todo mundo. Então quando ele começou a se inspirar no Morrissey...
Ufa,
né? Mas você não gosta
de Smith? Eu lancei Morrissey no Brasil, álbum solo dele.
Não, você acabou de descer o pau, aí ele te pressionou.
Foi uma piada, meu Deus do céu.
Não, foi uma piada, eu vi.
Uma pitadinha de maldade.
Smith é bom pra cacete.
Adoro, pô. Depois tem o projeto dele com o Bernard Sumner, não é isso?
Electronic.
Electronic, você não gosta?
Adoro. Tudo que o Johnny Marr fez, eu adorava.
Bom pra caramba.
Adorava.
Pô, Smith é legal.
Johnny Marr também.
Smith é legal. Não sei como você não gosta.
Eu gosto. Você tá zoando aqui. O cara conhecia o Smith antes da gente. Obrigado.
Eu conhecia. O Renato conhecia a música profundamente. Era professor de inglês, da cultura inglesa. Recebia...
Que foi o disco do Smith? Só pra ver o que eu tava curtindo na época.
82?
82 a gente tava ouvindo Thriller. Lembra desse álbum?
É.
Não, é
mas... Thriller.
Mas se você tivesse que escolher...
Get Band. Outstanding.
Exato.
Zap, more bounce to the
check. Eles estavam ouvindo juntos, no mesmo lugar.
Não.
Se não estavam hoje, eles vão ouvir. Você viu como ele olha pro Blue e, pô, lembra dessa música? Parece um celular.
Bicho, esse cara manda um negócio pra gente. Tem um bando de cara remando.
É, 100
mil caras encaixados.
É, 82?
É o rock.
82?
É o rock.
82.
Pô, eu tava ouvindo o special do Peter Frampton.
Bom.
É verdade.
Frampton Comes Alive, Frampton. Né? Não, é o primeiro álbum ao vivo que teve primeira, segunda e terceira músicas em primeiro lugar, né?
Ele veio nesse ano, foi 82 que ele veio? Tocou no
81, não é?
81.
É,
Hollywood chamava... Era a música do cigarro Hollywood.
Isso tocou pra caramba.
Tocava bem, né?
Agora, o... Blue, se você tivesse que escolher, tipo assim, a melhor banda de rock nacional de todos os tempos aqui no Brasil, qual que você escolheria? Eu sei que não é muito tua praia.
Legião, mano.
Legião?
É, eu gosto do Renato. Pra mim é Legião.
E você, Jota?
Acho que é Raul Seixas, cara. Raul por ser primeiro, pelo pioneirismo, acho...
E tu?
De rock? Uma é difícil, posso escolher cinco?
Cara, você entrevistou os Ramones, achei... entrevistou o Prince, você tem crédito. No nosso game aqui, está aqui com 10 casinhas na frente.
Estilos diferentes, né? Tipo, eu adoro Ratos Porão, acho Ratos Porão um absurdo. Não,
demais.
Ratos Porão é absurdo.
O dólar aumenta e nossa dívida não, também. Agressão, não,
essa cena toda eu gosto.
Sepultura. Você está falando de rock anos 80? Das
não,
eu estava
pensando, não, quando você fala do
Ira,
Ratos,
Ira,
Olho Seco.
Banda. Acho, Ira eu acho uma banda
Olho Seco, isto é Olho Seco, seco.
Mas o Ratos tá aí até hoje, né? Tem uma
não, mas é
trajetória.
Não é punk rock, né? Você coloca tudo...
Vamos
pensar
metal
no Ratos
também.
E no Capital, no mesmo...
Tá, então vamos falar desse rock mais comercial. Digamos assim, acho que o Ira é uma
Ira,
banda que tem que estar ali
é
em cima, tem que estar. Eu gostava dos primeiros discos do Camisa de Vênus, achava muito bom.
Muito bom. O Ben Schmidt gravou alguns.
Gravou ao vivo em Santos. Bem legal esse disco, maravilhoso. E o Raul, você tem razão. Guita, sabe?
Putz, você lembra o Camisa quando foi tocar Silvia? Coitada das mulheres que chamava Silvia, lembra?
Esse negócio de botar nome em música pô, sempre...
é problemático, né?
E isso partiu da plateia, né? Ou não?
Não, acho a que letra... não, a música chamava Sil.
Não, Sil, mas Piranha.
Ah, sim.
Isso foi da plateia.
Foi.
Qual é a graça, cara?
Da Silvia.
Pô, eu não, tinha na minha escola uma Silvia e não foi nada legal. a pessoa fica traumatizada, fica fazendo bullying, né?
É verdade.
Mas, pô, também não dá, né, meu?
Coitada.
Mas ainda você tá na classe. Ô, oh, Silvia, os caras... Piranha! Porra, meu Deus do céu. Puta, que demais.
Não é demais, isso é um trauma pra vida
inteira, cara. Tudo pra você é trauma, tudo pra você...
É uma criança, pô.
É terapia, tudo pro mundo pra você é uma complexidade. Ele parece aquela menina lá do Lollapalooza, lá lembra que ele tava vendo falando? Pô, show, tava todo mundo chorando, depressão. Tá, é o João.
Ele não tá em depressão, é uma menina ladinha, chorando numa classe.
Eu vou falar um negócio aqui. Vou falar um negócio aqui. Então pode xingar, mais um, menos um. O Charlie Brown Jr., pra mim, é muito mais banda que Legião Urbana. Mas muito mais, não dá pra comparar.
Pô, mas
não dá pra comparar.
São completamente diferentes. É.
É, mas é rock.
Não, sim,
é hip hop, não é?
Não dá pra comparar. É. O Charlie Brown é muito mais banda que Legião Urbana. Mas muito, muito.
Mas
muito,
eu não sei, você tá comparando maçã e laranja.
Não tô comparando, não. Rock nacional.
Então, mas é que.
Mas são bandas de outras épocas.
Sim, mas a gente não falou aqui. O rock nacional.
O Charlie Brown é foda, mas tem que ver.
Eu vou fazer um penhasco. Oh, nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso. Eu vou fazer um penhasco pra mim mesmo. Beija. Tá no penhasco. Charlie Brown.
Chamo,
ó, Legião Urbana, quem você salva? Olha, Benja, eu salvo Charlie Brown.
Eu salvo Legião.
É a primeira
Legião.
Vez que eu faço um alto penhasco.
É o começo da internação, né? Deus do céu.
Agora, sério, qual que é o futuro?
Charlie Brown, pra mim, eu não ligava a rock. Quando eu vi a primeira vez, calma, deixa eu me explicar.
Calma.
Vou apanhar, né? Vou vir de capacete aqui, né? Eu conheci Red Hot Chili Peppers nos anos 80.
Sim.
E essa fusão de metal com hip hop. Quando eu ouvi o Charlie Brown, pra mim, na minha ignorância, me remeteu àquilo. Então eu achava que não era rock and roll só, apenas, no sentido não de pouco, de exclusivo. Era hip hop com rock que... O skate ainda, eu achava que tava num outro lugar, solar.
Rock. Essa pegada Plant Hemp que também misturava.
Sim. Mas é rock pra você?
Não, pra mim não. Pra qualquer pessoa.
Vocês nunca tiveram vontade de botar guitarra nas músicas, assim, de fazer um...
Não.
Não.
Nem aquela guitarra mais swingada, tipo Nile Rodgers.
Não, porque guitarra de rock tem que ter seu chual cantando, né? Se não tiver o chual gritando, não é rock, viado.
Tá louco. Eu vou levar em setembro, eu vou levar o João Marcelo pra ver o Manowar.
Isso vai ser demais.
E eu vou levar o Blue.
Vai ter o chual gritando.
Meu, você vai ver.
Eu só tenho...
In a better way!
E vamos levar o Red Stadeu.
Eu só quero levar um protetor auricular, eu posso.
Ah.
Porque eu vivo disso, cara. Não posso ficar surdo lá, cara.
Não, mas muito alto.
Ó, nós estamos caminhando pro fim, nós falamos do passado, falamos do presente, falamos do futuro. Qual é o futuro do rock nacional, Jota?
Tem futuro? Essa é a minha pergunta.
É uma discussão.
Agora, levando em conta que o André falou aqui no começo,
Não, eu
conheço. Tem um assim, futuro, porque tem várias bandas boas.
Tem muita banda de vários estilos, sei lá, do mais agressivo. Eu adoro uma banda chamada Test, por exemplo, que é um metal extremo. É meio trash extremo, que é uma dupla. Não sei se você já viu essa banda.
Não.
É demais. Os caras faziam um show. Eles são aqui de São Paulo, eles faziam um show em Kombi. Você nunca viu essa banda?
Não.
Eles paravam. É demais, assim, dois caras, um batera e um guitarra. Eles estacionavam a Kombi, olha a cabeça, na saída de shows grandes. E fazer o show deles, entendeu? Dentro da Kombi. Tipo, a Kombi abria assim, a bateria era dentro da Kombi e o guitarra...
Uma bateria e uma guitarra?
É.
Tipo White Stripes?
É, exatamente. É.
Que legal.
E animal. E eles estão excursionando fora, estão fazendo um monte de coisa.
Tem nas plataformas?
Tem.
Mas soleta então pra quem
eles
tá vendo.
Chama Test. T-E-S-T. Eu acho que não tem muito em plataforma, porque eles vivem de vender os vinis deles. Então
que
eles legal. Fazem...
Eles cantam em inglês ou português?
Cantam em português.
Ah, deve ter, né?
É, em inglês. É,
no YouTube
inglês.
Tem. É pesado, inglês. Pesadão?
É pesadaço.
Tá vendo aí, você?
É.
Você levanta
tá
peso de manhã lá.
Do underground
do
rock.
O Bugarins tá tocando fora, o Bugarins tá tocando fora, tocando pra caramba. Tem uma banda de São José, o Bike, que toca fora. Tem uma outra banda, uma banda feminina meio pós-punk que eu curto, que é o Racta, que é bem legal também. Tem, cara, tem muita banda boa.
Tem. Agora, tem. A história é pendular, a qualquer momento pode.
Sim, mas são, digamos assim, são iniciativas fora da indústria, concorda?
Sim, sim.
A galera fazendo as coisas, tipo, vocês.
Mas
assim,
aí
você tipo...
fica fazendo suco de laranja. Quando não tem mais laranja, eles mudam de
tudo
suco.
Vai
e
volta, né?
Sim, sim.
Começou nos 80, o cenário underground de rock, principalmente aqui em São Paulo, é legal pra caramba.
Sim, é muito legal.
Aliás, é garantia.
As Mercenárias,
sim,
Violeta de Outono.
Tinha muita Casa Noturna.
Tinha, Carbono 14, passando shows.
Você que me indicou o Doc, eu vi um Doc com todas essas pessoas juntas, todas.
Foi o disco do Doc do Napalm, não foi?
Ah, é. Demais.
Fizeram
demais.
Um documentário sobre aquela Casa Noturna Napalm, que era no centro de São Paulo. Que eu,
nossa, eles marcavam pra brigar, né?
É, e o dono do Napalm, parece que ele tinha uma câmera de vídeo bem na época ali, e ele filmava tudo. E, então tinha, sei lá, primeiro show da Legião, Ira tocando, Voluntários da Pátria, bem legal.
Cara, eu vi o Inocentes no Rose Bombom.
É, então.
Quando eles lançaram o Pânico SP. Pânico SP, né? Lembra?
É. E era uma cena que não era tão... Você tinha punk meio com gótico junto, com New Wave, né? Tudo meio junto ali, né? Não tinha essa divisão, assim.
E eu vi o Zero no Sesc Pompeia com o Guilherme Snard.
É mesmo.
Há muito tempo eu...
E tinha o Filis África de Brasília, lembra?
Filis África.
Andando entre cacos.
É. Mas isso é rock?
É rock.
É.
Fellini é rock?
É. É rock.
É rock mais vanguardista, mas entendi, eu acho então, que é. Eu acho que é.
Sim, não, você tá falando...
Agora foi uma época, bom, nosso amigo Pena Schmidt, que ele já citou aqui, ele meio
tudo.
Que gravou, não só gravou tudo, mas ele meio que inventou o rock dos anos 80, né? Não vou dizer que ele criou as bandas, mas essa coisa de levar pra gravadora
sim,
foi meio ele.
Levou pro André, né?
Levou pro André Midani,
Nós estamos caminhando pro... Já entendi, porra, já entendi.
Caramba.
É, parece uns bonecos de posto, fica assim. Para é, porra.
Então, vamos acabar.
Deixa eu te falar... Tá no penhasco. Cazuza e Chorão. Quem você salva?
Cazuza.
Jura?
Não, eu não conheci. Tô falando artisticamente. Eu não conheci nenhum dos dois pessoalmente.
Não, eu tô falando pessoalmente. Tô falando. Você tá vendo no palco, você tá vendo os caras cantar, você tá vendo os caras compor.
Cara, são dois caras muito diferentes, né? Mas eu acho o Cazuza um cara importante pra caramba. Pra música. Tô errado.
Não tô falando que
o Chorão não é.
Claro,
mas
não tô falando isso, não. Eu acho que a gente tinha
ficou
que ter.
Ficou chocado.
Eu acho que a gente tinha que ter, já que ele. Como ele tem o direito ao penhasco, a gente poderia ter direito a um veto por edição.
Não tenho. Eu registrei tudo, velho. Tá tudo sob meu domínio. Tá no penhasco.
Mas olha só, como é que você compara o Cazuza com o Chorão? Isso que é uma coisa assim. Como é que você vai. Que peso você vai.
Todos os penhascos que tiveram até hoje, você nunca contestou.
Por
que hoje você quer contestar?
Porque a roubada é quem caiu.
Porque sempre era o Blue. Quando era o Blue, você vibrava com o Blue ali.
Mas os penhascos que você fez antes foram Tim Maia com Jorge Ben, que eles são da mesma
estilo.
Comodores.
Exatamente. O rock nacional.
Sim.
O Cazuza era vocalista do Barão Vermelho.
Sim.
O Chorão era vocalista do Charlie Brown. É rock.
É, mas de diferentes épocas, diferentes estilos. É difícil comparar. Eu não queria que nenhum dos dois caísse, mas eu tivesse que puxar um, acho que eu puxaria o Cazuza.
Você salvava quem no penhasco, Cazuza ou Chorão?
Cazuza.
Você salvava quem no penhasco?
É, o Cazuza.
Ah, porque tua mãe empurrava lá.
Não. Minha mãe empurrou você no penhasco. Só que ela não foi bem sucedida. Né? Caramba, que coisa horrível isso, né? Ele podia me perguntar umas mais
penhasco,
fácil. Que...
Espera, pô! Espera aí!
Obrigado.
Deixa eu te falar. Não, vamos mudar a ordem. Tá no penhasco. Paulo Ricardo. Odinho, do Capital. Você salva
seguro?
Quem? Quem você salva?
Paulo Ricardo.
É mesmo?
É, caramba.
O Barça...
É sacanagem você... falar isso com pessoas vivas, né? Você
salva aqui. Não, ele é o fim do mundo. Desculpem todos. É um contrato que eu assinei bêbado.
Aí, você salva quem? O Paulo Ricardo ou o Dinho?
Puta, é difícil, hein, cara? Eu acho que eu salvo o Paulo Ricardo também. Eu gosto mais do RPM do que do Capital.
E o Jeans fica bravo. E você
salva quem? O Paulo Ricardo. Nesse momento eu nunca imaginei na vida. Perguntar pro Blue se ele salva o Paulo Ricardo ou o Dinho.
Depois o cara vai pedir pra ir embora, você vai reclamar.
O Dinho.
Salva o Dinho?
Ai, meu Deus, bom pra caramba. Bom,
por que você não faz um podcast O Penhasco?
É, o Penhasco.
Benja e o
Penhasco.
É verdade.
É, isso é bom.
Isso é um quadro, vou registrar esse negócio, não, vou vender pra você.
Tudo que existe no Brasil com a palavra penhasco, está tudo registrado, todos os domínios são meus. Meu Deus. Todos os domínios são meus. Bom, tá no penhasco, pra terminar então, uma saideira. Gostei, tá legal isso aqui. O João tá tenso.
Tô nervoso porque hoje de manhã eu tava no outro. É. Tava, pô, apaixonado, etc, vibrante, ouvindo música. Aí chego aqui e eu caio no inferno, cara. Parece que eu entrei num ônibus cheio e tô apanhando de todo mundo. Mas pode falar. O que foi?
Tá no penhasco.
Ele me ignora, né?
Rapa.
A banda inteira?
Não, o Barça, vamos dividir.
São oito
o
caras.
Raul,
são oito
o Falcão caras, vai estar aqui. Tá no penhasco. O Rapa... E tá no penhasco a Blitz.
Ah, pra mim é a Blitz, né? Eu tinha 11 anos, eu tava andando de patins pra seu ódio. Pô, você não soube me amar. Foi a primeira vez que eu ouvi uma música que não era o tipo de música que Sim. eu ouvia, porque uma garota que eu gostava tava cantando aquela música na festa. A parte falada inteira, não vou chamar Sim. de rap, calma. É, a parte falada inteira.
A rádio deve até vocês, mas o programa da série pedindo uma canção a quem você ama.
Mas era o Tom. Pera!
Uma carta do ouvinte que se escreve seu nome como Mariposa Apaixonada.
Eu tava ouvindo você, não soube me amar na festa e não conhecia a música. Só eu não conhecia. Eu tava ouvindo, pô, o Dino, esse negócio. Aí uma garota que eu gostava inteira, eu falei, caralho. Aí eu comprei. Vinha arriscado, lembra?
Lembro, vinha uma faixa toda arriscada.
É engraçado, não podia falar a palavra
vinha
não,
arriscado,
né?
Vinha arriscado porque, explicando, foi censurado. Porque a música foi censurada.
É, podia dar choque, mas não podia falar a palavra não. É isso aí. Vamos lá.
Mas a música da Blitz mais legal é outra, o Weekend. Aquilo é legal.
É, eu quero...
Passar...
É
um weekend com você. O Barça, quando chega em Paraty, ele chegou ouvindo isso aí,
velho. Lembra quando você ouviu a Blitz fazendo isso? Eu falei, pô, os caras estão fazendo um funkinho ali e tal. Pum, pam, tam, tam, tam. Eu falei, caramba, cara.
Vambora. Obrigado, João. Obrigado. Barça. Obrigado, Blue. Valeu, obrigado a todo mundo aí que está nos assistindo, nos ouvindo. Não esqueça aí, tá vendo todas as plataformas aqui. Sigam! Compartilhem e mandem sugestões de pauta que nós gostamos, tá bom? Semana que vem tem mais papo reto, não, papo reto é o meu do YouTube. Semana que vem tem mais B3 mais um.